passado aquele processo de correria mais intensa por parte do cartório eleitoral aqui da 28ª Zona, nós convidamos aqui a Silvana Stefenon para fazer uma avaliação do processo concluído e a partir de agora, como vai ser, principalmente até o final deste ano de 2022, a rotina do cartório e algumas orientações, principalmente para aqueles que não cumpriram com o seu dever de cidadão. Silvana, muito obrigado pela disponibilidade. Bom dia, Silvana.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Que manhã de sol maravilhosa, mas pena que está ainda friozinho, tá, né?
Friozinho ainda.
Nossa Senhora!
O inverno não abandonou a gente aqui.
É verdade.
Foi tudo tranquilo? É claro, tranquilo é uma palavra talvez até que seja um exagero, porque tranquilidade no trabalho de vocês não tem 100%. Mas foi tudo dentro do previsto, Silvana?
Sim, Paulo, foi tudo dentro do previsto. Até, digamos, eu venho aqui depois do segundo turno muito mais feliz, porque não teve filas, não teve aglomerações. A gente teve uma eleição, eu posso dizer que foi tranquila, sim. Na verdade, Paulo, todos os segundos turnos, geralmente, a característica é essa de um segundo turno, ser mais tranquilo. Uhum. No primeiro turno tem muito aquele movimento de não sei onde eu voto e para onde eu estou, e as pessoas esquecem muito. E esse ano nós recomendávamos que levasse só a identidade, nem levasse o título. Por que isso? Porque a gente sabia que tinha muita gente que fez o título na pandemia e não tinha o título em mãos mesmo. Então, e tu não precisa levar o título para votar, tu precisa saber onde tu vota
e levar um documento.
E levar um documento com foto.
Bom, Silvana, eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente sempre, dentro de uma cobertura de eleições, mais do que levar os dados, os números, a gente procura levar informação para o ouvinte. Facilita. Quando você fala na rádio, olha, mudou a sessão em tal lugar e tal, isso agiliza o processo. A gente imagina que funciona assim. O que nós ouvimos de um pouco diferente nesse ano, Silvana? Alguns lugares com problema de acessibilidade. Chegou essa reivindicação para mudar lá para vocês?
Sim, chegou. Nós já estamos pensando. Nós sabemos que nós temos lugares que não têm acessibilidade. Nós temos, assim, ó, de pronto, no centro da cidade, 3 lugares que não têm uma acessibilidade.
Adequada, né?
Adequada. Clube Comercial.
Certo.
Colégio Kennedy. Uhum. E Rainha da Paz. Uhum. Todos os locais têm degraus, têm escadas. Então, realmente, não tem acessibilidade.
Um cadeirante, uma pessoa idosa, dificulta, né?
É. Mas, digamos assim, as pessoas que têm já dificuldade de locomoção, que já são idosas e têm dificuldade de subir uma escada, eu já recomendo, mude sua sessão eleitoral para um local que tenha acessibilidade. Vamos lá. Aqui em Lagoa nós temos locais que temos acessibilidade. Embora seja o maior colégio eleitoral nosso, o Polivalente é um local que tem acessibilidade. Então, e ainda tem salas disponíveis, nós podemos ampliar ainda o Polivalente. O colégio estadual tem acessibilidade, tem um mero degrauzinho que colocando uma rampinha de madeira, tranquilo. Uhum. O Saraiva também. O Protásio da Luz tem acessibilidade plena. Tem rampa, não tem degraus, é tranquilo. Nós vamos trabalhar com isso, sim, a partir do ano que vem. Vamos fazer vistoria, vamos tentar requisitar outros locais que tenham acessibilidade. Então, desde já, eu peço aquelas pessoas que são arraicadas, sempre votei no Rainha. Se a Justiça Eleitoral mudar o local para um local que tenha acessibilidade, não reclame. Uhum. Atenda isso e entenda que é para o melhor de cada eleitor. Nós entendemos isso, sim, Paulo. E é um pleito do TRE, inclusive, e vai ser um trabalho que nós vamos levar com bastante afinco. Eu só não sei se nós vamos conseguir mudar todos esses locais.
Uma constatação, Silvana. Felizmente, o tempo colaborou, né? Se bem que foi no primeiro turno que começou a chover um pouquinho no final do processo, né? a hora do pessoal chegar para fazer a entrega do material para vocês. Infelizmente, tem pessoas que ficam na chuva ali, né?
Tem. E isso também é algo, digamos assim... Isso realmente eu acho que eu não vou ter como resolver.
Daqui a pouco, fazer uma parceria com alguém para colocar umas pirâmides para o pessoal chegar ali, talvez?
Talvez. Daqui a pouco, eu pensei, depois desse segundo turno, fazer uma parceria com quem entrega as urnas. Eu vou ter que conversar com o TRE, porque eu vou ter que precisar de um veículo a mais. Tem um ônibus em que as pessoas que vêm para entregar material... Que...
Chegam ali.
Entram dentro do ônibus e aí vão saindo de um em um.
Interessante.
Porque realmente o espaço ali não tem.
É aquele. O espaço físico é aquele.
É aquele. Por enquanto nós estamos lá e é um local bom, é fácil. Por que eu te digo que é bem bom? Porque é perto do Banco do Brasil. Se alguém tem multa para pagar, é um pulinho, entende? É
estacionamento.
Estacionamento, geralmente naquela rua do cartório eleitoral do Kennedy, não tem vaga para estacionamento.
Não é tão movimentado.
Se nós mudássemos o cartório para o centro, eu acho que seria...
Viria um caos. Viraria um caos. De verdade que viraria um caos.
É.
Silvana, e agora, a orientação que você sempre passa a cada final de processo eleitoral? Qual é a orientação para o povo que não foi, que não votou, que não justificou? Essa aí é aquela história de sempre.
Para o povo que não foi e não justificou, tanto no primeiro quanto no segundo turno, sempre tem 60 dias para fazer a justificativa. O que é fazer a justificativa? Pode vir no cartório fazer a justificativa, pode fazer pro site, no site. Em qualquer dos dois lugares tem que juntar uma prova, algum documento. Claro que quando a pessoa vem no cartório, a gente faz um relatório um pouquinho maior e explica o que a pessoa está nos dizendo.
Certo.
Às vezes a pessoa não tem realmente uma prova. Mas quem estava viajando, é bem fácil. O site do TRE, www.tre-rs.jus.br. Clica no menu eleitor eleições, tem o sistema, no menu eleitor tem justificativa. Clica ali e pode fazer a justificativa de casa, não precisa perder o tempo de ir até o cartório. Nós recebemos, analisamos e tratamos. O que tu tem que juntar ali? Colocar por que não foi votar, explicar que juntar um documento com foto de um documento com foto, pode ser a identidade, carteira de motorista, e juntar algum comprovante, pode ser nota de abastecimento, nota de restaurante, pode ser algum comprovante, digamos, os caminhoneiros, uma via de que estavam viajando, a nota da viagem, da carga.
Comprovante do pedágio.
Isso, Paulo, do pedágio eu tinha esquecido, que todo mundo praticamente paga. Isso aí, junta e, tranquilo, se faz a justificativa, a gente trata. Outra forma de fazer é fazer o pagamento da multa de R$ 13,51 cada turno, que não votou. Também pode emitir de casa, fazer o pagamento, pode pagar por Pix, inclusive, e a multa vai entrar 48 horas depois que tiver sido paga, e a gente vai emitir os relatórios e vai dar tratamento.
É. Esse processo virtual, ele agiliza bastante e não dá sobrecarga de trabalho na Justiça Eleitoral.
É verdade. E a novidade, a quente agora mesmo,
opa,
é que nós estamos começando o trabalho das eleições de 2024.
Que coisa.
Qual que é o primeiro trabalho das eleições de 2024? Quem descobriu no dia do primeiro turno que estava com o título cancelado porque não fez a revisão do eleitorado, agora pode vir ao cartório fazer o título. Eu não sei se inicialmente, agora no dia 8, não tive ainda a confirmação, se nós já vamos estar fazendo biometria, mas nós vamos estar ativando os títulos das pessoas. E a nossa proposta, Paulo, é que as pessoas nos mandem um WhatsApp para o 549-9633-3129, dizendo assim, tem horário livre tal, tal, tal dia de tal e tal hora. E nós vamos dar um retorno para a pessoa, venha no tal dia, tal hora, porque nós vamos trabalhar com uma planilha de agendamento, porque, como todo mundo sabe já, o cartório eleitoral tem uma estrutura pequena.
Não, e agiliza, não dá fila, não dá espera,
fila.
Não chá de banco, essas coisas. Não...
Essa é a ideia. Agora, se a pessoa chegar lá sem agendamento nenhum, bom, é por ordem da fila e sempre a gente, claro que vai dar
prioridade para
quem agendou. Mas tranquilo, se vier sem também agendamento, a gente vai atendendo. Esse é o nosso serviço no cartório eleitoral.
Perfeito. Bom, a gente mais uma vez reconhece, o juiz eleitoral esteve aqui falando do trabalho que você faz junto com toda a equipe. Então, parabéns e vamos para a próxima aí, como você disse. Viu,
obrigada, Paulo. E eu vou lhe dizer uma coisa, não sou só eu que faço o trabalho. A Gisele é o meu braço direito, a Paula e a Laura são as minhas estagiárias do coração, que elas pegam junto. E eu tive 8 auxiliares de eleição nessa eleição, cujo último dia de trabalho foi o dia 31 agora. Eles me ajudaram a desmanchar todas as sacolas. Desmanchar sacolas é um serviço que depois a gente vai verificar o que aconteceu nos cadernos de votação, depois a gente vai ver as atas, mas as coisas têm de estar organizadas. Então, a equipe dos 8, do Genemar, da Marília, da Jaqueline, da Tainara, do Pedro Vitro, do Pedro Lemos, da Marília e da Morgana, esses 8 nos ajudaram a construir a eleição desse ano. Então, e aos mesários, todos, muito obrigado.
Certo. E obrigado também pelo atendimento, pelas informações e atenção que vocês sempre deram para a nossa equipe lá. Obrigado.
Eu que agradeço, Paulo.
Valeu, a Silvana Stefanon, chefe do cartório eleitoral, 28ª Zona, falando sobre a avaliação do processo de trabalho da Justiça Eleitoral neste pleito.